Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes.
Um vulto no espelho.
Uma profunda ruga sulcou a testa do inspetor quando Regina disse aquilo.
Mas, inspetor, quem possui um automóvel assim? É tio Fernando?
Rapidamente, o inspetor recordou o passado. Quando na casa de campo distante, a outra Regina havia sido barbaramente assassinada. E Fernando poderia ter sido assassino, por que não? Primeiro matara a mãe, agora tentara contra a vida da filha. De repente, Regina percebeu que falara muito depressa e tentou corrigir.
Está claro que isso não passa de uma tolice, inspetor. Tio Fernando gosta muito de mim. Ele, o tio Norberto e meu padrinho são as pessoas que mais me estimam depois de meu pai. Está bem claro que tio Fernando não poderia atentar contra minha vida, em hipótese alguma.
Ah, senhor. De fato, deve haver engano. Não é somente ele que possui um carro azul, existem tantos outros pela cidade.
Claro, o senhor vai procurar o tio Fernando?
É minha obrigação, senhorita Regina.
Ah, então, faça-me um favor. Não diga a ele que fui eu quem deu a informação. Ele ficaria zangado comigo.
Não creio que ele precise saber disso, senhorita.
E fique sabendo que o senhor está errado. Esse carro azul poderia ser um táxi. E quem estava dentro dele era a professora Diana.
Não vamos discutir mais essa parte do assunto, por favor. Doutor Fernando.
Eu estou às suas ordens, inspetor.
Conhecemos-nos há muito tempo.
Sim. Há bastante tempo. Muitos anos até. Foi quando aconteceu aquela desgraça com o Alexandre, né?
Uhum. O senhor possui um carro azul de tamanho médio, não?
Sim. É um carro até um pouco antigo, sabe?
Por onde andou o senhor com o seu carro na noite de anteontem, doutor Fernando?
Anteontem...
À noite, depois das 8 horas, para ser mais preciso.
Inspetor, eu sempre gosto de saber por que me fazem perguntas como essa. Não sou muito amigo de enigmas.
Mas desta vez, o senhor terá que se conformar com o enigma. Ao menos por enquanto. Responda primeiro às minhas perguntas e depois lhe direi francamente do que se trata. Por onde andou com seu carro anteontem à noite?
Bem, já que tenho que aceitar o enigma, deixe-me pensar...
O senhor deveria se lembrar de imediato. Faz tão pouco tempo, apenas 48 horas.
Me lembrei agora. Não usei o meu carro na noite de anteontem. Nem saí de casa, para ser mais preciso.
O senhor mora numa casa?
Sim. Numa pequena casa, inspetor. A garagem fica ao lado.
E mora sozinho?
De certo que não. Há uma velha senhora que mora e toma conta da casa, e prepara meu jantar. uma vez que almoço aqui mesmo na cidade. Mas ela não lhe poderá dar informações, visto que lhe dei folga na noite de anteontem, exatamente. Joana tem uma tia doente e eu consenti que a fosse visitar.
Quer me dar o endereço de sua casa, doutor Fernando?
Sim, sim. Mas depois que o senhor cumprir também com a sua parte, não é, inspetor? Explicando o porquê de ter vindo me procurar e me fazer perguntas estranhas. Alguém cometeu um crime de que eu sou o suspeito?
O senhor acertou. Quanto à suspeita.
Inspetor? Eu brinquei, mas parece que é sério, né?
É, eu lhe contarei francamente agora, doutor Fernando. Na noite de anteontem, alguém alvejou Regina com um tiro de revólver defronte sua própria casa.
Regina? Mas ela não foi ferida, certo? Eu a vi ontem e estava bem?
Não foi. O tiro acertou o para-brisa do carro do médico que a acompanhava. Ele foi ferido na cabeça por um estilhaço de vidro, felizmente sem gravidade.
Espere. Isso significa, inspetor, que o senhor veio até aqui para me acusar dessa barbaridade.
Continuando, alguém viu o carro azul de tamanho médio afastando-se em alta velocidade do local logo após o disparo.
Mas essa é uma acusação mais insultosa que eu já recebi em toda a minha vida, inspetor. Eu amo Regina como se ela fosse minha própria filha. Desde quando nasceu, compreende? O senhor sabe também que eu e Alexandre somos amigos de muitos e muitos anos. Por que eu haveria de me disfarçar em gangster e tentar atingir a tiros justamente a Regina, que tão carinhosamente me chama de tio Fernando? Não há a mínima lógica
nisso. Se a polícia se baseasse nas suas investigações apenas na lógica insofismável, poucos crimes seriam desvendados, doutor Fernando. Quer me dar agora o endereço de sua casa?
Não. Eu irei com o senhor até lá.
Como quiser.
Inspetor.
Fale, doutor Fernando.
Eu estive pensando. Eu não me encontrava em casa anteontem, nas proximidades das 8 horas.
Continue.
Mas não usei o meu carro. Este carro aqui, né? Isso eu posso lhe afirmar.
Como saiu? E onde estava o senhor, então?
Eu fui a um cinema. A 2 quarteirões de minha casa. Como a noite estivesse boa, eu fui a pé. Deixei o carro na garagem.
Verificaremos isso daqui a pouco.
Mas, inspetor, isso é uma farsa inominável. Eu sou um homem pacato e bem equilibrado. Somente um louco, um desequilibrado, poderia se esconder assim numa esquina e disparar seu revólver contra uma jovem como Regina. O senhor, inspetor, já deve ter percebido que eu não posso ser acusado de semelhante monstruosidade.
Quando chegarmos à sua casa, conversaremos melhor e mais positivamente, doutor Fernando.
O que pretende o senhor fazer quando chegarmos lá? Dar uma busca?
Se não fizer oposição...
Mas não, em absoluto. Eu nada devo. O senhor poderá dar a busca que quiser procurando um revólver. Eu tenho um revólver que nunca usei. E eu o entregarei ao senhor para que o examine à vontade. Também poderá examinar a garagem, o carro, tudo o que quiser. Estamos chegando ali, ó. Eu moro ali perto daquela esquina ali, ó. Um pouco além ali.
É, não é um bairro muito populoso.
É, eu detesto morar em lugares movimentados e com aglomeração de edifícios e casas. Pode entrar, inspetor. Tenha bondade.
Por favor.
Tenha bondade. Gostou da minha casa, hein?
Sua casa é pequena, mas bastante agradável.
É. A Joana cuida de tudo. Ela é cuidadosa e trabalha para mim há 6 anos. É muito eficiente.
Sim, muito cuidadosa. Ah, o revólver, doutor Fernando, quer me mostrar o revólver?
Ah, pois não, está ali mesmo, naquele móvel. Eu vou lá buscar, só um momentinho. É esse o móvel aqui? A gaveta está aberta, já vou pegar aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho o revólver, né?
Se não me engano, o doutor Fernando disse que nunca usou esta arma.
Não, nunca usei mesmo, inspetor. Comprei-a e desde então ela tem estado guardada naquele imóvel desde lá de onde o senhor viu buscá-la.
Estranho.
Estranho o quê, inspetor? Estranho. Por que o senhor está cheirando tanto?
Doutor Fernando, este revólver foi disparado recentemente, há 2 ou 3 dias, talvez.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
O espanto de Fernando pareceu sincero. Seu rosto ficou tremendamente pálido. E a princípio não conseguiu articular uma palavra. Só então notou que o inspetor segurava a arma com um lenço.
Mas isto é um absurdo, inspetor! Eu repito que nunca usei essa arma, nunca, entende?
Ela foi detonada, doutor Fernando. E há bem pouco tempo, tenho certeza.
Mas como?
No cano ainda há cheiro característico de pólvora. Além do mais, o calibre 32 confere com o do projetil que espatifou o para-brisa do carro do doutor Mauro.
Mas eu nunca usei esse revólver, nunca! Posso jurar sobre uma bíblia. Esse revólver tem estado sempre ali, naquele imóvel. O senhor me viu apanhá-lo? O senhor viu?
Sinto muito em lhe dizer, mas o senhor está em maus lençóis.
Não. Eu não posso ser acusado de coisa alguma. Tudo isso é estúpido e fantástico ao mesmo tempo.
É, saberemos se aquele projetil saiu mesmo deste revólver. Enquanto isso, verificarei o seu álibi. Se não me engano, o senhor disse que na hora do atentado encontrava-se num cinema a 2 quarteirões daqui, desta casa.
E estava mesmo, estava lá no cinema. O porteiro deve se lembrar de mim, ele me conhece.
Bem, o testemunho desse porteiro é de alguma importância. A propósito, o senhor usou o seu carro ontem e hoje?
Sim. O senhor veio nele e minha companhia até aqui.
Vejamos. Um carro azul de tamanho médio, foi visto afastando-se em alta velocidade das imediações da casa do Dr. Alexandre. O senhor tem um carro azul de tamanho médio. O senhor também tem um revólver que foi disparado recentemente, embora afirme o contrário. O calibre é 32. O projetil que atingiu o carro é 32. Falta apenas verificar se saiu mesmo deste revólver.
Se saiu, é porque alguém esteve aqui e se apoderou da arma, deixando-o aqui para me incriminar, depois de haver praticado o atentado. E talvez até tenha usado o meu carro enquanto eu me encontrava no cinema.
Ah, o cinema. Verificamos essa parte. O senhor vai me esperar aqui mesmo em sua casa, Dr. Fernando. Estarei de volta daqui a pouco. Você é o porteiro deste cinema em todo horário de seu funcionamento?
Sim, senhor. Desde as 2 até a meia-noite.
Uhum. Conhece o Dr. Fernando Ribeiro?
É claro que eu conheço. Ele frequenta o cinema.
Uhum.
Vem todas as vezes que nós mudamos de fita e sempre conversa aí um pouquinho comigo. Eu estava até pensando em fazer uma pequena casa e havia falado com o Dr. Fernando para ele aprontar o projeto para mim.
Meu amigo, pense bem antes de responder. Quando foi que o Dr. Fernando esteve aqui no cinema pela última vez?
Quando foi? Já sei. Foi anteontem. Até falei com ele de novo sobre a minha casa e ele...
Que horas?
Sessão das 8, sim senhor. É sempre a hora em que ele vem. Ontem eu até disse pra minha mulher que o doutor Fernando havia prometido me arranjar um projeto pra nossa casa e ela ficou muito contente.
O senhor está bem certo de não haver se enganado?
Ora, mais do que certo.
Anteontem, às 8 horas, ele entrou neste cinema.
Isso.
E saiu?
Depois das 10, quando acabou a fita, claro.
Está bem, amigo, está bem. Obrigado por tudo.
Ora, de nada. Peraí, agora o senhor pode me dizer por que o senhor me fez todas essas perguntas sobre o Dr. Fernando?
Sou da polícia, meu amigo.
Polícia?
Bem, creio que agora o senhor deve estar convencido, Inspetor Lopes.
Sobre que assunto o senhor e o porteiro conversaram anteontem à noite, às 8 horas, doutor Fernando?
Bem, sobre uma pequena casa que ele quer construir e quer que eu faça o projeto.
Uhum.
O coitado não sabe que eu só cuido das grandes construções. Mas senti pena dele. Até encomendei a um dos meus desenhistas que fizesse uma planta de uma casa modesta para o pobre homem.
Quem é esse desenhista e onde mora?
Ah, o senhor vai agora...
Interrogá-lo. Será mais um ponto a seu favor se ele confirmar o que acaba de me dizer. Repito que a sua situação não é nada boa. E ficará pior se for constatado que o projetil que quase atingiu Regina Castro saiu mesmo deste revólver, doutor Fernando. Em todo caso, o testemunho do porteiro do cinema lhe poderá ser de alguma utilidade. Quer agora me levar de volta para a cidade, doutor Fernando? O meu carro ficou de frente ao edifício do escritório da sua companhia de construções.
Sim, eu o levarei.
Alô, Fernando?
Vicente, coisa não tá nada boa, não. Eu preciso de você, nos seus serviços de advogado.
Você está agitado? O que andou acontecendo?
Onde é que está o Norberto? É bom ele saber também.
O Norberto saiu, Não tenho nem ideia onde ele foi. Mas vamos lá, o que houve?
Alguém está tentando me atirar no fundo de um abismo.
Mas como assim, Fernando?
Anteontem, Regina foi vítima de um atentado. Ou quase foi vítima.
Regina? A minha afilhada Regina?
Exato, exato. Alguém, escondido numa esquina nas proximidades da casa de Luísa, disparou um revólver contra Regina e contra aquele médico que a acompanhava, o Dr. Mauro.
Pelo amor de Deus, Fernando, Regina foi ferida?
Não foi ferida, ah. Não. Mas o pior é que alguém viu um carro azul, igual ao meu, se afastar em alta velocidade de lá. E o inspetor descobriu também que o meu revólver foi detonado há pouco tempo. Alguém, Vicente, alguém fez tudo para atirar a culpa nos meus ombros. E você, como advogado, precisa me ajudar.
Mas é...
Você vai, Fernando, ou não vai me ajudar?
Há muito que eu estou afastado das causas criminais. Tenho que ajudar de qualquer maneira. Não tem outra solução. Onde está o inspetor?
Ele foi para a polícia levando meu revólver.
Ah, sim.
Foi verificar se o projetil criminoso saiu mesmo do meu revólver.
Ah, o caso parece exigir providências rápidas. Eu vou até a polícia, Fernando.
Quer dizer que o senhor fará a defesa do seu sócio e amigo, doutor Vicente?
É certo, inspetor. Agora quero saber o que há com certeza.
Bem, doutor Vicente, o doutor Fernando deve lhe ter dado os dados com os detalhes iniciais.
Sim, mas até o ponto em que o senhor trouxe o revólver para a polícia.
Com licença. Pronto. Ele. Sim. Uhum. Tá bem. Doutor Vicente, a sessão de balística.
Sim.
Telefonou-me agora. Aquele projetil saiu mesmo do revólver do doutor Fernando.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Preocupação cobriu o rosto de Vicente ao ouvir do inspetor Lopes a afirmação.
Aquele projétil saiu mesmo do revólver do doutor Fernando.
Houve uma longa pausa, durante a qual Vicente esteve pensando, com os olhos fixos na escrivaninha, atrás da qual se encontrava o inspetor Lopes. E foi o próprio inspetor que continuou.
E ainda há mais, doutor Vicente. Na arma, encontramos um só tipo de impressões digitais. E embora ainda não tenha havido confronto, quero acreditar que as impressões também pertencem ao doutor Fernando. um caso difícil, como o senhor vê, considerando o testemunho do porteiro, da empregada e do desenhista.
Bem, o que disseram eles?
Bom, o porteiro do cinema jura que o Dr. Fernando esteve lá naquela casa de espetáculos entre 8 e 10 horas da noite.
Sim.
Consideramos aí que o atentado deu-se entre 8 e 9, segundo o Dr. Mauro e a própria senhorita Regina.
Sim, sim, inspetor, continue.
A empregada disse que pediu folga naquela noite para visitar uma parente doente. E o desenhista declarou que o Dr. Fernando realmente lhe pediu um projeto para uma casa modesta, atendendo à solicitação do porteiro do cinema.
Bem, bem, temos o revólver contra Fernando. E o testemunho de três pessoas em seu favor. Parece-me que o caso não é tão grave assim, inspetor.
Parece.
E então, Vicente?
Olha, não creio que você deva preocupar-se por enquanto.
Não?
É, a menos que o inspetor consiga destruir o seu álibi. O que é bem difícil.
Ah, ainda bem. Eu estava mesmo muito preocupado, sabe? E parar numa prisão por um absurdo desse...
É, Regina é parecidíssima com sua mãe. Um retrato vivo. Se fosse possível colocá-las uma ao lado da outra, eu tenho...
Vicente, por que você me olha assim, hein? Não me diga que está pensando que eu atiraria mesmo em
Fernando,
Regina.
Eu lembro-me de uma certa conversa entre você e Norberto. Eu havia voltado da rua e estava ali na minha sala. A porta estava entreaberta e não dei o ar da minha presença. Fiquei simplesmente estudando alguns papéis. Mas as vozes de vocês chegavam até a mim e ouvi quase toda a conversação. Vocês discutiam sobre paranoia...
Ah, aquilo foi uma tolice.
Segundo você, o paranoico é tremendo, pois tem a noção de sua loucura e a disfarça de tal maneira que as pessoas normais não podem notar qualquer anormalidade. Isso o torna tremendamente perigoso.
Mas eu não sei aonde você está querendo chegar.
Ah, apenas analiso a sua própria opinião sobre o assunto, Fernando.
Você não está pensando mesmo que eu atirei em Regina, está, por acaso?
Se eu pensasse isso, ou melhor, se eu tivesse alguma prova disso, não o defenderia, Fernando. Como passaria a ser o seu acusador? Jamais poderia perdoar um monstro que fosse tão covarde a ponto de atentar contra a vida da mais adorável das criaturas, da minha afilhada Regina.
Você está tentando me acusar. Mas lembre-se de que posso fazer o mesmo com você. Ou até mesmo com o Norberto. Nós três estávamos apaixonados por Regina quando o Alexandre nos venceu e casou-se com ela. Lembra-se? Agora, se a Regina, filha de Alexandre, é o retrato vivo de sua mãe, nós todos podemos estar apaixonados ainda.
Asneira, Fernando. Somos quase velhos e Regina é uma criança. Além do mais, se estivéssemos apaixonados pela pequena, por que um de nós tentaria contra a vida dela?
Segundo o que contou um inspetor, eu concluí que ninguém atentou contra a vida de Regina. Essa ideia partiu do inspetor mesmo. O tiro seria mesmo endereçado para aquele médico, o Dr. Mauro.
Por que, Fernando?
Ah, será que você ainda não percebeu que ele vive arrastando a asa para Regina? Se você não percebeu isso, ainda é porque é cego e surdo.
Não. Disse eu não sabia. Também tenho ido raramente àquele hospital.
Pois aí está. A Aí está, ó.
Nesse caso, você teria atentado contra a vida do rapaz.
Não, não, eu já disse que não fui eu. Eu disse apenas que isso poderia ter acontecido.
O curioso, Fernando, é que usaram o seu revólver e depois o recolocaram no mesmo lugar.
É, é. Agora, por outro lado, você ou Norberto poderia ter feito isso.
Ora, Fernando, eu não sei...
Eu sei, eu sei. Na gaveta central da minha escrivaninha há uma chave em duplicata da porta da minha casa e outra da garagem. Eu tomei essa preocupação para o caso de vir a perder o meu chaveiro. Bom, aí alguém, né, pode ter se apoderado dessas chaves, ido à minha casa, apanhado meu revólver e meu carro, cometido o atentado e reposto tudo em seu lugar.
Fantasia, Fernando, fantasia. Haveriam impressões digitais no carro, nas chaves, no próprio revólver. No entanto, o inspetor só encontrou as suas impressões no revólver, Fernando.
Você deve lembrar de uma coisa muito importante, Vicente.
O que, Fernando?
Luvas.
Ah, nunca usei luvas.
Mas existe alguém que as usa sempre quando vai inspecionar construções. Está sempre com aquelas luvas finas de pelica.
Norberto.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Ainda no hospital, mas já bem mais disposto, movimentando-me com mais desembaraço em minha cadeira de rodas, eu esperava o momento de voltar para a casa de Luísa. Regina quase não se afastava do meu lado. E Diana me visitava todos os dias. Quando ela estava junto de mim, minha filha desaparecia.
Ah, que tranquilidade. Eu gosto imensamente deste jardim. E os pássaros? Ah, eu adoro os pássaros que cantam de manhã à noite.
É bonito, né?
Lindo.
É, mas mesmo assim eu vivo pensando em voltar para casa de Ana. Há mais de um mês que eu estou aqui e este ambiente já me cansa muito.
O doutor Simão disse que você poderá voltar para casa... depois de amanhã.
É, eu estou esperando ansiosamente por esse momento, Diana. Onde está a Regina?
Regina? Lá dentro, no hospital. Talvez conversando com... com aquele médico jovem, o Dr. Mauro. Eles são muito amigos.
Talvez um pouco mais do que isso, Diana.
O que seria muito bom, você não acha? Regina já completou 18 anos.
Vai completar no próximo mês.
Idade ótima para uma moça se casar.
Eu ainda não me acostumei com a ideia de ver a Regina casada, longe de mim. Eu acho que eu ficarei terrivelmente só quando isso acontecer.
Alexandre, não. Você não ficará só. Eu estarei sempre junto de você.
É. Você, Diana, é uma excelente amiga.
Nós ainda nos entenderemos muito melhor. Mas muito melhor do que você pensa.
O que faz você aqui na janela, Regina? Eu pensei que estivesse lá fora. No jardim.
Ela está com meu pai, Mauro.
Quem? Sim, dona Diana. Tem demonstrado ser muito amiga do doutor Alexandre, vindo aqui todos os dias e passando uma hora ou mais ao lado dele.
É uma intrometida. Mas há de fracassar. Como já fracassou uma vez. Eu não quero que o meu pai goste dela.
Por que, Regina?
Porque eu não quero, não quero e é tudo. Não comece a me fazer perguntas idiotas.
Desculpe, desculpe.
Você que deve me desculpar. Eu não tenho direito de tratá-lo assim.
Eu não me importo, Regina, não me importo. Queria somente que você vigiasse um pouco menos do seu pai. E me desse um pouco mais de atenção. Regina, você sabe que eu...
Não me venha falar de amor outra vez, Mauro. Eu já lhe disse uma porção de vezes que só gosto de você como amigo. E que não vou me casar nunca. Meu pai precisa de mim. E eu pretendo ficar ao lado dele até morrer.
E se ele morrer antes de você? Ficará sozinha antes?
Não faz mal. Eu não vou durar muito depois que meu pai morrer. Ele virá me buscar, eu tenho certeza.
Bem, você tem ideias engraçadas, ideias de criança.
Não gosto que me chamem de criança. E é bom você saber que eu vou fazer 18 anos no mês que vem.
Ah, muito bem, muito bem. Mais uma vez eu lhe peço desculpas, senhorita Regina. E para não aborrecê-la com as minhas tolas observações... Eu vou tratar dos meus afazeres. Com licença, sim?
Você não precisa ficar zangado.
Eu nunca me zangarei seriamente com você, Regina.
Essa bandida não há de continuar ao lado de meu pai. Eu vou arranjar um jeito de expulsá-la. Custe o que custar.
2 dias depois... Eu deixava finalmente o hospital e voltava para a casa de Luísa. E na primeira noite estivemos todos reunidos, com exceção de Norberto, que tivera de conversar com um cliente importante, e do Dr. Simão, que não pudera se afastar do hospital. Assim estávamos reunidos. Eu, Regina, Mauro, Diana, Fernando, Vicente e a própria Luísa. Regina, ao piano, nos deliciava com alguns números, enquanto eu notei que Vicente não tirava os olhos de Diana. Esta, por sua vez, continuava junto de mim. Embora, de vez em quando, Regina... lhe lançasse olhares raivosos.
Ah, Alexandre, Regina é uma verdadeira artista.
Sim, sim, uma verdadeira artista, Diana. Você gosta dela?
Que pergunta, Alexandre. É claro que gosto de Regina. E gosto muito, fique sabendo. Sinto como... como se ela fosse minha própria filha.
É. A minha filha é uma criatura adorável.
Só tem um defeito, Alexandre.
Defeito?
Uhum. Ela gosta demais de você. Chega assim à beira do fanatismo mesmo. A ponto de dizer que nunca se casará. Para poder estar sempre junto de você.
Ela vai mudar, Diana. Agora mesmo existe alguém que está perdido de amores por minha filha.
Aquele médico, o Dr. Mauro.
Exatamente.
Eu já notei. E se não tivesse notado ainda, notaria agora, neste momento. Olhe, veja como ele a fita enquanto ela toca. Com verdadeira adoração.
Tenho quase a certeza de que Regina não é indiferente, não, ao amor desse moço.
Mas ela pensa que é. Ao menos pensa por sua causa. Alexandre, você precisa convencer sua filha de que existe outra pessoa que pode lhe dar felicidade. Talvez mais felicidade do que ela pode lhe dar com carinhos de filha para um pai. É preciso que ela mude de pensar. Que compreenda a realidade da vida, Alexandre.
Eu compreendo o que você está querendo dizer, Diana.
Ah, Alexandre, eu amo. Eu continuo apaixonada por você, como sempre. Apesar de tudo o que aconteceu entre nós, eu estou pronta a ser sua para sempre. A me casar com você, quando você quiser.
Diana...
Essa é a felicidade que eu aspiro. A maior felicidade. A de estar sempre ao seu lado. A de ser a sua mulher. A sua companheira inseparável em todos os momentos. Nos bons momentos. E nos maus. Nos tristes e nos alegres. Eu quero me casar com você.
Eu estaria mentindo se dissesse que não a amo, Diana.
Mas então, Alexandre, então...
É, parece que as coisas estão trocadas, né? Mas dê-me tempo. Regina acabará cedendo.
Você não pode continuar sacrificando a sua felicidade. Por favor, Alexandre. Você não pode deixar de ser feliz simplesmente por causa dos caprichos infantis de sua filha.
Depois que todos saíram, depois que Luísa se recolheu, ficamos na sala somente eu e minha filha. Ela tocou um pouco ao piano, mas por fim ergueu-se do banquinho e se aproximou de mim sorrindo.
Está contente por estar de novo em casa, papai?
Contentíssimo, querida. Era o que mais queria, sabe?
Eu também.
Regina.
O que que é, papai?
Esse moço, Dr. Mauro.
Se você vai dizer o que eu penso, não perca seu tempo. Ele não me interessa. É bonzinho e tudo mais, mas não me interessa.
Mas você não pode continuar...
Você me fala assim por causa daquela intrometida da dona Diana.
Não fale assim de Diana, Regina. Tem mais. Eu acho que ainda vou me casar com ela.
Ela não vai querer mais casar com você.
Você se engana. Diana disse hoje que vai se casar comigo quando eu quiser.
É porque ela sente pena de você.
Regina!
Porque ela tem dó do pobre aleijado.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.